Diz assim o Senhor. Livro de Isaías, capítulo número 1, versículo número 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, o só pisardes os meus átrios? Vou repetir esse versículo. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, o só pisardes os meus átrios? Agora vamos ler Deuteronômio, capítulo número 30, versículo número 15. Diz assim o Senhor: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor. Amado Mestre, Deus deste lugar, Senhor da glória, Pai. Colocamos diante de ti agora esta ministração, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor, esta manhã, Senhor da glória, sermos edificados pelo poder da tua palavra, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai amado, vem sobre nós, Senhor, vem sobre a tua igreja, Senhor. Enche-nos agora com teu Espírito, Senhor, de toda a terra, Pai. Eu repreendo agora todo Espírito que traz a confusão, todo Espírito que rouba a mente, todo Espírito que traz a confusão, para a glória do teu santo nome, Senhor, está repreendido, Senhor. Para que a tua voz ecoe nos nossos corações agora, Senhor. Pai, eu oro a ti em nome de Jesus Cristo, Deus de Israel, e rogo a ti que a minha mente e o meu coração, Senhor, sejam tomados por ti agora, Senhor. Que os meus ouvidos estejam abertos a ouvir a tua voz, Senhor, que fala alto, Senhor, de toda a glória, Pai. Pai, edifica-nos para a glória do teu santo nome, Senhor. Somente para a glória de Jesus, o Filho de Deus, o Deus desta igreja. Aleluia. Então seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, esse trecho que nós lemos aqui, Deuteronômio, é um trecho marcante na minha opinião, né? Quando eu li pela primeira vez, isso faz 20 e poucos anos, né? Logo o Senhor Deus falou comigo e me trouxe compreensão em relação a determinadas coisas. Porque talvez para o homem seja intrigante entender Deus, né? Existem algumas coisas que nós só vamos compreender, né, em relação a Deus durante a nossa jornada com Deus. Enquanto o homem, ele tem uma vida superficial com Deus, ele não consegue compreender determinadas coisas. Ele não consegue compreender os porquês, né, de determinadas coisas. E quanto mais o homem caminha com Deus e anda com Deus e conhece a palavra do Senhor, Mas o Senhor se revela e mostra a profundidade do coração de Deus, a profundidade dos pensamentos de Deus, e fica tudo mais fácil de nós compreendermos os porquês. Por que que acontece isso? Por que que acontece aquilo? Por que que não acontece daquele jeito? Por que que acontece do outro jeito? Fica mais fácil pelo entendimento daquilo que Deus fala. E entre as diversas coisas que muitas vezes o povo de Deus não compreende, é os porquês de determinadas situações acontecem para uma pessoa e para outra não acontece. Né? O porquê que uma pessoa é abençoada e a outra não é abençoada. O porquê que determinada situação aconteceu tão fácil na vida da outra pessoa e fulano de tal, ou eu que busco durante anos, décadas, ainda não aconteceu. E nós temos que compreender e entender aquilo que Deus expõe, aquilo que Deus fala, para que nós possamos o quê? Né? Agir de forma correta durante a nossa jornada neste mundo. Porque nenhum ser humano é igual ao outro. Nenhum coração é igual ao outro. Nenhuma fé é igual à outra. Então, na diversidade daquilo que é o homem, na diversidade daquilo que é o coração do homem, Deus opera de forma diferente, mas a justiça de Deus é a mesma. Mas a vontade de Deus é sempre a mesma para o seu povo. Simplesmente Deus age diferente, porque o homem é diferente. Deus age diferente porque o coração do homem é diferente um do outro. Né? Deus age diferente em relação a um e outro, porque as atitudes do homem são diferentes umas das outras. A palavra de Deus é tão eficaz, e o nosso Deus é tão verdadeiro, ele é tão verdadeiro, e obviamente se ele é verdadeiro, ele não pode mentir. E tem algo que me consola, e tem algo que me motiva muito, quando eu lembro da palavra que Deus deu ali a Samuel, quando ele foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungi-lo rei, um menino ainda, um pastor de ovelhas jovenzinho, tinha perto de 17 anos de idade, e Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, seu pai, ali para ungi-lo rei, e apareceram ali diversos irmãos, né, na presença de Samuel, e todos os irmãos fortes, né, armários, que nem o Kevin, Marcelo. Né? Nenhum deles Deus falou que era. E Samuel ficou intrigado porque todos os filhos de Samuel, de Jessé que estavam ali, já tinham passado por ele e Deus não tinha dito que era nenhum deles. E aí Samuel, intrigado, perguntou a Jessé: não tem mais nenhum filho seu? E aí Deus disse. Alguém pode pedir ali para, por favor? E Deus disse ali a Samuel que ele não olhava, né, para o homem como o homem olha. Ele olhava para o coração do homem. E é o coração do homem que Deus está buscando. É o coração do homem que Deus está desejoso que você coloque na presença dele e o meu coração seja igual ao seu, e o meu coração seja igual ao coração de Davi, e o meu coração seja igual, né, ao coração de diversos profetas, de Daniel, né, de Jeremias, de Ezequiel, dos diversos profetas e homens de Deus que foram usados por ele, que entregaram verdadeiramente a sua vida a ele, ao apóstolo Paulo, né, ao apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos aqueles homens que conheceram verdadeiramente a Jesus e colocaram o seu coração na frente para que Deus pudesse operar. Você ouviu o primeiro versículo que nós lemos aqui, e o Senhor Deus estava dizendo ali ao povo de Israel que ele estava farto dos sacrifícios que aquele povo estava apresentando a ele. O Senhor Deus estava dizendo ali que ele estava ali farto, né, dos cultos, dos sacrifícios, né, que aquele povo vinha para colocar na presença dele, e ele disse de forma ali muito firme, muito forte, dizendo assim: quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? E o coração, quando não fala à presença de Deus, pouco vale aquilo que o homem faz para Deus. Né? Deus não está interessado, Deus não estava interessado nos sacrifícios, no cheiro suave da gordura que saía ali dos sacrifícios. Deus estava interessado no valor que aquilo representava para aquele povo. Deus estava interessado que aquele povo, quando entrasse na presença de Deus, quando fosse ali nos átrios apresentar os sacrifícios a Deus, o homem estivesse ali com o coração voltado para Deus, com o coração quebrantado para Deus, entendendo aquilo que ele estava fazendo, entendendo a importância daquilo para Deus. E o homem não compreendia mais isso. E o Senhor Deus disse: eu estou farto, eu estou farto, eu estou farto desses sacrifícios que não representam nada para mim. E nós devemos medir verdadeiramente aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Porque somente, né, vir à igreja, por exemplo, você vir à igreja, né, sem ter nada nas mãos para oferecer ao Senhor, e quando eu digo nas mãos, não é o teu dinheiro, não. Nas mãos significa a tua adoração, o teu sentimento, a tua alegria, né, o seu entendimento, a importância daquilo que você veio, né, fazer aqui neste lugar, né? Tudo isso é muito importante para Deus e é isso que Deus está buscando. O Senhor Jesus, quando disse assim, que Ele está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o Senhor Deus, Ele estava dizendo claramente aquilo, Ele estava repetindo claramente aquilo que nós lemos aqui no livro de Isaías, quando Ele falou assim: eu quero a verdade do coração do homem, eu quero que o homem me entregue aquilo que é verdadeiro para ele, aquilo que, né, ele sente da profundidade do seu coração. Você, então, já sabe que quando você vier à casa de Deus, quando você entrar em oração lá no teu quarto, quando você estiver ouvindo um louvor e oferecendo ali ao Senhor o teu louvor, que você entenda claramente aquilo que você está fazendo e que você entregue a verdade do teu coração. E eu sempre falo, irmãos amados, que toda oração... que toda oração sempre deve começar com adoração, porque a nossa oração é uma conversa e não é uma reza. A nossa oração é algo que nós oferecemos a Deus para que nós possamos também receber durante a oração aquilo que Deus fala. E eu não consigo entrar na presença de Deus sem dizer para Ele aquilo que Ele significa para mim. Durante as minhas orações, é muito comum eu começar dizendo a Deus, né, que eu desejo tanto a presença dEle, que Ele significa tanto para mim, que Ele é algo mais importante da minha vida, que Ele é o ser mais importante da minha vida. E eu creio que isso, irmãos amados, né, faz com que, né, os ouvidos de Deus sejam completamente voltados para a oração. Porque o coração está falando, porque a verdade está falando, porque aquilo que Deus deseja que aconteça com o homem está acontecendo. Foi assim que Ele nos ensinou. E todas as vezes que nós praticamos aquilo que Deus nos ensinou, a verdade de Deus também, né, descrita na palavra dEle, é devolvida a nós pelo poder da palavra do Senhor. Se você percebeu, nós lemos aqui o Salmo 91... E o Salmo 91, ele é extremamente condicional. Se você perceber aquilo que Deus escreveu no Salmo 91, que foi o Salmo que nós lemos na abertura deste culto, você vai compreender que todas as promessas de Deus que estão descritas ali têm condições. O Senhor fala as condições e o Senhor fala as promessas. Então, se nós nos encaixarmos nas condições, nós temos direito à promessa. Se nós nos encaixarmos naquilo que Deus falou, nós temos direito àquilo que Deus prometeu também. E é assim toda a nossa vida. Não é só no Salmo 91, é em tudo aquilo que Deus falou, em tudo aquilo que Deus prometeu, existem condições para que o homem consiga atingir aquilo que Deus deseja para a sua vida. Eu vou ler aqui algumas condições, se você não se lembra, do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. É esse que pode dizer ao Senhor. É este que é aquele que vai dizer ao Senhor aquilo que está no Salmo. Depois vem assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, vem a promessa de Deus. Depois vem, porque a mim se apegou com amor. Porque a mim se apegou com amor. E aí vem a promessa de Deus para a sua vida. Porque conhece o meu nome. E aí vem a promessa de Deus para a sua vida. Eu não vou ler o Salmo 91. Depois você lê ali, você vai ver a alegria que é podermos servir a um Deus que nos dá a orientação necessária para que nós possamos ser abençoados por Ele. Este é o teu Deus e este é o meu Deus. Não se engane. Não se engane porque o teu Deus não está interessado que você plante bananeira, que você role, que você suba 1000 degraus de uma escada. O nosso Deus está interessado que o teu sacrifício, que a tua vida seja um sacrifício vivo a Ele. Ou seja, que as tuas atitudes demonstrem o seu verdadeiro amor ao teu Deus. Né? Que as tuas palavras demonstrem o seu verdadeiro amor ao teu Deus. Ou seja, o teu culto, a tua entrega, o teu sacrifício é diário, é a cada minuto, é a cada segundo da tua vida. É aí que você vai demonstrar o verdadeiro caráter cristão que está sobre a tua vida. É aí que você vai demonstrar, né, quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. É no seu dia a dia. São nas suas atitudes, são nas suas palavras e não é na igreja. Na igreja, todo mundo tem uma auréola na cabeça. Em casa, muitas pessoas não têm essa auréola e têm outra coisa na cabeça. Não podemos ser assim. Não devemos ser assim, porque o nosso Deus, Ele deseja um povo que viva as coisas grandes dEle nesse mundo, para viver as coisas grandes dEle no mundo vindouro. E Deus, irmãos amados, eu às vezes fico pensando assim, porque o grande milagre de Deus para as nossas vidas é a salvação, né? Você pode ter tido grandes milagres de Deus na sua vida neste mundo. Você pode ter sido curado, você pode ter sido liberto, você pode ter... Minha mãe foi curada de câncer, né? Pessoas... Eu já vi pessoas sendo curadas instantaneamente de câncer que tinha no pescoço, durante uma oração na igreja. Já vivenciei inúmeras situações de libertação, demônios terríveis, né, que manifestavam na pessoa, que transformavam o rosto da pessoa. A pessoa virava, o rosto da pessoa, ela mudava assim de tal forma que a pessoa parecia assim um bicho, um animal, né? Já vi muitas coisas nesse mundo, muitas operações de milagres de Deus nesse mundo. Mas o grande milagre de Deus é a salvação. É nós sermos restituídos a Ele de forma definitiva, lá no mundo vindouro, né, quando as nossas lágrimas serão enxugadas de forma definitiva, e nós estaremos na presença de Deus também de forma definitiva. Mas Deus, mesmo assim, entendendo isso, e trazendo e lançando isso para o coração do homem, mesmo assim, ainda Deus dá promessas para tentar convencer o homem, para tentar motivar o homem, para exortar o homem, para que o homem siga aquilo que ele está desejando, para que o homem busque aquilo que ele está falando, né? E Deus tenta convencer o homem a todo instante e a todo custo daquilo que ele deseja, oferecendo ainda para o homem uma vida plena neste mundo, com a presença dele e com o bem-estar dele. Se você olhar aquilo que Deus falou, você verá aqui que ele falou uma promessa que deveria te motivar bastante, que é que nós comeríamos do melhor desta terra se nós servíssemos ao Senhor. Tem um salmo, não lembro agora, acho que é o salmo 81, que diz que Deus, ele está nos oferecendo o trigo mais fino e o puro mel que escorre da rocha, para que nós possamos ser saciados com o melhor de Deus para esse mundo. E este mundo, irmãos amados, é uma grande ilusão. E este mundo, irmãos, é uma grande ilusão. E nós temos que lutar, irmãos amados, vivendo a grandeza e as bênçãos de Deus nesse mundo, mas entendendo que a nossa grande bênção não é neste mundo. A nossa grande bênção é aquilo que Deus está preparando para nós, conforme Jesus disse: eu vou para o Pai, e eu vou para lá, eu vou preparar morada para vocês. Eu estou indo preparar a morada para vocês, quando Jesus, né, estava já, tinha ressuscitado, estava ali, né, oferecendo aos seus apóstolos uma palavra de consolo, dizendo que ele não estaria mais com eles ali, porque ele iria preparar morada para todos nós. E é interessante, irmãos, porque o homem tem uma tendência terrível da carnalidade, né? Eu sempre falo, né? Eu sempre falo algo e é uma grande verdade em quase 100% das vezes. Em quase 100% das vezes. Não é 100%, mas em quase 100% das vezes. A Bíblia tem um versículo que diz assim, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz assim, Jesus falou isso. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E eu sempre falo, né, você... dá autoridade ao homem sobre o dinheiro. E você vai ter grandes surpresas em relação ao homem que vivencia isso. Mexeu com dinheiro, você mexe com o caráter espiritual do homem. É terrível isso. É terrível isso. Porque Satanás, ele maquina de tal forma o ser humano... E o ser humano tem tanta ânsia pelo dinheiro, depende tanto do dinheiro, que ele se transforma. Ele se transforma. Então, pelo dinheiro, ele engana. Pelo dinheiro, ele corrompe. Pelo dinheiro, ele rouba às vezes. Pelo dinheiro, ele deseja mal para o seu irmão. Pelo dinheiro, né, ele engana. Ele mente pelo dinheiro. Tudo pelo dinheiro. E é terrível. E é só você ver os grandes exemplos aí, homens de Deus que foram levados ali ao Congresso Nacional, estão sendo deputados ou foram deputados, e você vê ali a perversidade, como ele se converte. É uma conversão, o poder misturado com a ganância do dinheiro, né? O homem se perverte, o homem, né, deixa de lado aquilo que Deus... estabeleceu como justo, como atitudes que deveríamos seguir, e começa a seguir ali, praticar atitudes demoníacas para construir mais e mais e mais por ganância. Eu sempre falo que o homem de Deus e a mulher de Deus são abençoados, vão viver bem neste mundo, vão ter todas as suas necessidades supridas por Deus. Porque esta é a promessa de Deus. Eles terão todas as suas necessidades supridas por Deus, viverá o melhor desta terra. E o melhor desta terra é aquilo que nós necessitamos. O melhor desta terra é aquilo que nos dá paz, aquilo que nos dá alegria. O melhor desta terra é aquilo que Deus nos prometeu para que nós possamos viver. Então nós vamos viver este melhor. Mas esse melhor desta terra é muito pouco em relação àquilo que Deus nos oferece, né, no mundo vindouro, esse bem-estar que Deus nos dá neste mundo, são as consequências de buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo aquilo, o bem-estar de Deus é consequência de nós buscarmos isso, ou seja, é algo que irá acontecer, é algo que você não precisa se preocupar, é algo que Deus vai colocando e vai acrescentando e vai dando e vai enchendo e vai te proporcionando por amor dEle, por misericórdia dEle, por promessa dEle na tua vida. E você vai viver essa grandeza neste mundo, a paz, né? Conforme nós lemos aqui, Salmo número 4, se não me engano, um dia aí, né? Em paz me deito e logo pego no sono, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Em suma, a tua vida neste mundo depende da tua vida com Deus. E o homem ele tem um defeito. Deus, diversas vezes na Bíblia, se não me engano, umas 3 ou 4 vezes, Ele nos alerta para nós não termos inveja do ímpio. Para nós não termos inveja do ímpio. Por quê? Porque o ímpio perecerá sempre. Ele mesmo fala, como a palha que é lançada no fogo, assim será a vida do ímpio neste mundo. Ou seja, será exterminada muito rapidamente, queimará muito rapidamente. Deus nos alerta para não termos inveja. Então, né, a analogia da prosperidade do homem está muito ligada à riqueza, ao carro, à casa, mas a prosperidade do homem está ligada nítida e claramente naquilo que Deus nos prometeu, que é suprir todas as nossas necessidades, dar o melhor dele para nós. E o melhor de Deus para você pressupõe que ele te conhece e ele sabe o tamanho que ele pode te dar. Ele sabe o tamanho da bênção que ele pode te dar. Porque se for além daquilo que você pode suportar, você vai jogar fora e pode te fazer mal, pode te frustrar, pode trazer algo ruim para a tua vida. A Bíblia diz que o homem que não tem Deus é como o homem que coloca suas riquezas num saco furado. Coloca e ela some. Coloca e ela some. Coloca e ela some. Porque assim a vida daquele que não tem o Senhor cuidando da sua vida. Então você tem, meu querido e minha querida, que está aqui hoje, você tem que entender estas coisas todas e confiar em Deus. E entender que o teu alvo e o teu foco é a tua fidelidade. Que o teu alvo e o teu foco é a tua vida na presença de Deus. Que o teu alvo e o teu foco é servir a Deus e amá-lo. Amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo sobre todas as coisas. Amá-lo, né, muito além daquilo que você tem ao teu redor. Tem uma palavra aqui que eu costumava falar muito, parei um pouco de falar para não ficar tão repetitivo, mas é um alerta para você. Deus fala que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E por que que Deus fala que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas? Porque Ele sabe, se você amar Ele menos que alguma coisa que você tem, você vai deixá-lo de lado por causa desta coisa. É uma necessidade. É uma necessidade. Né? É uma necessidade nós amarmos a Deus de todas as coisas, porque se nós fizermos isso, nós nunca o trocaremos. Nós nunca o trocaremos por nada. Né? O presbítero que o Senhor ministrou aqui, a palavra de Deus, dizendo, né, um trecho que ele fala assim: a quem vocês me compararão? E quem é semelhante ao Senhor? A quem me comparareis, Deus falou? A quem me comparareis e quem há semelhante ao Senhor? E você vai falar assim, ninguém é semelhante a Deus. Ninguém é maior do que Deus. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Se ninguém é semelhante a Ele, então por que você não o ama acima de todas as coisas? Então, por que você não tem acima de todas as coisas? Então, por que você não o deseja acima de todas as coisas? Então, por que é tão difícil isso? Então, por que é tão difícil expressar a Deus aquilo que Ele deseja e colocá-lo acima de tudo? E colocar Deus acima de tudo não quer dizer que você vai menosprezar as outras, não quer dizer que você não vai poder amar as outras. Jamais Deus faria isso. É aquilo que eu falo aqui, e vou repetir mais uma vez, tudo que Deus colocou na tua mão, você tem que cuidar bem. Tudo que Deus te deu autoridade, você tem que zelar e cuidar bem. Não quer dizer que você vai ter que desprezar algo por amar a Deus. Jamais Deus faria isso. Jamais Deus pediu isso. Jamais Deus pediu que você fizesse isso, que você desprezasse as outras coisas para amá-lo. Muito pelo contrário, Deus ensinou ao contrário, que nós devemos zelar e cuidar por tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, para que Ele seja honrado em nós. Jesus certa vez falou uma palavra que choca as pessoas, que choca as pessoas. Ele falou assim, que aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos, além de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Não é digno dele, né? E as pessoas olham para esse versículo e falam, mas é quase impossível isso, amar a Deus mais do que um filho. Foi Ele que te deu o filho. E é Ele que te tira o filho, se Ele quiser. Aí você vai amar mais a um filho do que a Deus, e Ele te tira o filho, você vai amar quem? Você vai provar quê? Você vai ministrar o quê a Deus? Não quer dizer que você não possa amar o teu filho como Deus te ama, porque o amor de um pai para o filho é o mesmo amor que Deus tem por nós, só que o nosso Deus é justo, verdadeiro, fiel, e Ele não erra, e o pai erra pelos seus sentimentos com o filho na ministração do seu amor, e Deus não erra conosco, por isso que nós muitas vezes não compreendemos os tempos de Deus, porque simplesmente Deus não erra. Nós erramos, às vezes, damos um presente em hora errada para o nosso filho, mas Deus não dá um presente em hora errada para você. Deus vai dar tudo a você na hora certa. Deus vai dar tudo a você quando você estiver preparado para receber. Deus vai oferecer a você tudo o que Ele tem a oferecer, a grandeza dEle, né? Quando você estiver preparado, eu tenho certeza que Deus não me deu ainda algumas coisas porque eu não estou preparado. Se Ele me der, eu vou usar mal. Se Ele me der, eu não vou compreender. Se Ele me der, não vai ser bom para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Então existe um momento certo de todas as coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Então existe um momento certo de Deus ministrar a nós, de Deus, né, ensinar a nós. Existe um momento certo de Deus dar a nós também aquilo que nós necessitamos. Aquilo que você necessita. E existe uma controvérsia muitas vezes, porque quantas vezes o homem busca as coisas que são de Deus e Deus não dá, porque é necessário uma mudança de rumo. E você imagina o seguinte, né? Você pede, aí Deus dá. E aí sua vida está torta e você vai então falar assim, ah, Deus me deu, então minha vida está certa, eu vou continuar sendo torto. Deus não é assim, muitas vezes nós temos que mudar, muitas vezes nós temos que agir de forma diferente para que nós sejamos abençoados, porque o nosso Deus quer a tua bênção plena e não a tua bênção momentânea. Deus não quer que você se afogue numa bênção, Deus não quer que você morra por uma bênção, Deus quer que a bênção dele seja verdadeira e eficaz na tua vida e duradoura. Por isso que muitas vezes a tua bênção é retida. A tua bênção não é concedida, talvez porque você esteja somente entrando nos átrios do Senhor. Quem vos requereu somente entrar nos meus átrios? Deus não está querendo rituais. Deus não está querendo rituais. Deus está querendo um coração quebrantado, voltado para Ele, desejoso dEle. Nós temos que ter sede de Deus. Você tem que ter sede de Deus. E por que sede? Porque quando você tem sede, você se incomoda demais. O teu organismo necessita que você tome água. E você precisa ter sede de Deus. Então você precisa buscar. E você precisa se encher. E você precisa sentir Deus. E você precisa ser de Deus. E você precisa ser uma pessoa, né, que tem esse sentimento profundo de Deus no, na sua vida. Né, para que Deus comece a se manifestar. Falar contigo. Para que Deus comece a ministrar sobre a tua vida tudo aquilo que você necessita. Tudo aquilo que você necessita. O mundo hoje tem ensinado as pessoas a viverem um Deus que é um Deus de misericórdia. E as pessoas, elas estão muito voltadas para isso. Infelizmente, irmãos, as pessoas hoje se desesperam pela sua vida neste mundo, por qualquer situação, se desesperam. E no seu desespero, elas começam a buscar a Deus. E começam a clamar, e clamar, e clamar, e clamar. No seu desespero, na sua angústia, na sua dor, as pessoas começam a buscar a Deus, e a buscar a Deus, e a buscar a Deus, e pedindo a Deus. E o nosso Deus, Ele é misericordioso. E muitas vezes Ele consegue algo, uma migalha. Deus dá uma migalha para que aquela pessoa não pereça. Deus dá uma migalha para que aquela situação ali, né, seja suportável àquela vida, pela simples misericórdia dEle, ou às vezes pela intercessão de alguém, pela intercessão da igreja, pela intercessão de um irmão, pela intercessão de uma pessoa, né? Deus está ali olhando e dá a migalha para que a pessoa não pereça. As pessoas estão muito acostumadas a viver desta forma, quando deveriam estar vivendo as promessas, não a misericórdia. Obviamente a misericórdia de Deus é necessária, mas a promessa é aquilo que deveria estar imperando na nossa vida. Mas a promessa é aquilo que deveria estar, né, ali de pé na nossa vida. E nós devíamos olhar para Deus no nosso clamor e falar assim: Senhor, a Tua palavra diz. E nós devíamos olhar e entrar na presença de Deus falando isso: a Tua palavra diz que eu vou ser abençoado. A Tua palavra diz que eu vou comer o melhor dessa terra. A Tua palavra diz que eu seria templo do Espírito Santo. A Tua palavra diz que Tu concederias dons espirituais a nós. A Tua palavra. É a Tua palavra que diz. Então eu quero. Então vem sobre mim. Então está sobre mim já. Mas as pessoas buscam Deus desesperadas, buscando a misericórdia, e falam assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E aí, né, aquilo que eu estava falando, né, com o Rafael ontem, né, começam a falar assim, né, os seis da vida, né? Eu sei que eu não tenho sido fiel. Eu sei que eu não tenho feito isso. Eu sei que eu tenho feito aquilo. Eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E aí Deus vem e fala, se você sabe tanta coisa, se você sabe tanta coisa, por que você não agiu ainda? Se você sabe tanta coisa, por que você não mudou ainda? Se você sabe tanta coisa, por que você não fez ainda? Se você sabe tanta coisa, por que você está desse jeito? E o ser humano tende a buscar a misericórdia, ele quer a misericórdia, ele quer viver uma vida de sofrimento, ele quer viver uma vida de angústia, ele quer viver uma vida de dor, se afastando de Deus e desobedecendo Deus. Quer entrar nos átrios do Senhor, mas não quer oferecer o sacrifício que deve oferecer a Deus entrando, quando entra nos átrios do Senhor. Infelizmente as pessoas são assim. Infelizmente as pessoas estão vivendo coisas que Deus não deseja que a pessoa viva. E essas pessoas estão muito próximas de perderem a salvação. Estão vivendo algo muito distante daquilo que Deus falou que deveria ser. Eu ponho em dúvidas e vou dizer para você aqui agora, e eu não vou errar naquilo que eu estou falando. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Não estou mandando você para o inferno. Eu estou dizendo aquilo que irá acontecer. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você irá para o inferno. Porque é o primeiro mandamento de Deus. É o primeiro fundamento de Deus. Se não, você não ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ficar com aquilo que você ama. Você vai ficar com aquilo que você ama. Que são as coisas da carne. Que são as coisas do homem. Que são aquilo que Deus te deu. Você vai ficar com estas coisas, né? E você vai viver a podridão destas coisas. Você vai viver aquilo que a traça e a ferrugem corrói, diz a Bíblia. Você vai viver aquilo que Deus não deseja que você viva por causa das tuas atitudes. Por causa das tuas atitudes. Se você olhar aqui, você ver aquilo que Deus falou, você vai entender o que Deus está desejando para nós hoje. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Não é uma decisão de Deus, é uma decisão sua. Não é uma decisão de Deus, é uma decisão sua. Deus já decidiu te abençoar ou te amaldiçoar. Deus já decidiu e Ele já falou, você escolhe aquilo que você quer, você escolhe aquilo que você quer. E Ele fala assim, Ele dá tanta ênfase a esta palavra que Ele fala assim, olha só o que Deus falou, preste atenção, os céus e a terra tomo hoje por testemunha, os céus e a terra, eu tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida. Os anjos do céu ouviram, e toda a humanidade da terra ouviu e é testemunha, que Deus te propôs dois caminhos. E Ele não vai escolher qual caminho você quer. Ele te sugere que você escolha a vida. Ele está dizendo, eu te propus dois caminhos. Escolhe a vida, Ele falou. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Para que tu vivas e a tua descendência também. É um momento de decisão, irmãos. Hoje,
Você tem que decidir por Cristo. Amanhã também. E depois de amanhã também. No seu dia a dia. Nas suas atitudes, nas suas palavras. Eu prefiro servir a Deus do que servir ao diabo. Eu prefiro servir ao Senhor do que a servir às trevas. Se você olhar ali o livro de Isaías, tem uma palavra que ele fala assim: vinde, vinde, ó povo de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde para andar na luz de Cristo, para andar na luz do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso. Vinde, vinde para viver as coisas grandes de Deus. Vinde para viver a unção do Espírito Santo de Deus. Vinde, vinde para viver Deus, para que a vida verdadeira de Deus seja presente na tua vida e na tua casa. Eu já estive pensando assim, algumas vezes, eu estive pensando já no dia da minha morte. Não que eu esteja desejando a morte, irmãos, porque a vida é dom de Deus, né? Deus dá e Deus tira, e nós não temos autoridade nenhuma sobre ela, e nós temos que cuidar dela. Teu corpo é templo do Espírito Santo, por isso que você não pode fumar, você não pode se drogar, porque você vai pecar contra o templo do Espírito Santo de Deus, e aí vem a doença mesmo e derruba. E eu ministrei duas vidas que eram crentes antigos, teve um senhor que era crente de 30 anos de idade e fumava. E ele morreu de câncer. Câncer do pulmão. E eu já sabia que quando o câncer viesse, ele ia morrer do câncer. Sabe por quê que eu sabia? Que nós fizemos aquilo que nós devíamos fazer. Mas eu sabia que Deus não ia curar. A igreja clamou. A família clamou. Eram servos de Deus. Clamaram. Fizeram vigília. E buscar ao Senhor, Deus não cura. Pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus. Pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus. Fez, sabendo que era, que ia trazer coisas ruins para o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja pode virar de ponta cabeça que Deus não cura. Ele pode curar. Ele tem poder para curar. Mas a pessoa trouxe aquilo para a vida dela por decisão própria. E se decidiu, foi uma opção como essa que Deus deu ao homem. Ah, é? Você quer? Então viva aquilo que você quer. E nós, irmãos amados, nós temos que olhar para as coisas que são de Deus e zelar por elas. Eu estava imaginando assim, o dia da minha morte. E eu creio que Deus vai me dar esse privilégio. Eu acho. Não sei, Deus, ele sabe o melhor e a verdade de tudo. Mas eu gostaria de abençoar os meus filhos no dia da minha morte. Eu gostaria de chamar os meus filhos e ministrar a bênção de Deus como, né, Davi ministrou ali a Salomão. E lançar sobre os meus filhos tudo aquilo que eu posso lançar de bênçãos, de unção, de poder. Né? E eu sei que aquilo será perpétuo, eu sei que aquilo Deus honrará, eu sei que aquilo Deus fará, eu sei que aquilo Deus, né, se moverá trabalhando por aquilo, porque foi assim que Deus fez na Bíblia, com diversos homens, né? Com diversos homens. Foi assim com Isaac, quando abençoou Jacó, e a palavra dele não poderia voltar. Quando Esaú pediu a bênção, né? Jacó enganou seu irmão Esaú e foi abençoado no lugar dele, porque Jacó era cego, aliás, Isaac era cego. E quando Esaú veio pedir a bênção, que ele era o primogênito, Jacó falou assim: eu não posso fazer isso, porque a minha palavra de bênção já foi dada. E nós devemos compreender isso. A autoridade de Deus, a unção de Deus que está sobre nós. Devemos compreender a promessa, como Deus agiu, como Deus trabalhou, como Deus faz. E tudo aquilo que está sobre a nossa vida, e tudo, toda a tua responsabilidade espiritual. Por isso que nós vamos ministrar para os homens a respeito disso, no encontro de homens. Para que você possa ter entendimento e ser usado por Deus. Como Deus deseja, com entendimento e poder. E a tua palavra, conforme Deus fez a Moisés, né? Quando o povo estava batalhando, quando Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia a batalha. Sua mão levantada para abençoar será efetiva e Deus te honrará. E eu vou te dizer aqui, para nós encerrarmos e orarmos, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, amando o Senhor teu Deus, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, apegando-te a Ele, apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Amando o Senhor teu Deus, obedecendo a Ele, ouvindo a voz dEle e apegando-se a Ele. Eu creio que sou muito apegado a Deus, né? Eu sou completamente dependente de Deus. Completamente dependente de Deus. E eu quero viver mais assim. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Faço a minha parte na minha casa. Mas cada vez mais eu me apego a este Deus. Que Ele é a minha única esperança. Que Ele é a única esperança que eu sei que não falhará. Ele é o único socorro que eu sei que virá de forma certeira. Ele é a vida que eu necessito. Por isso eu me apego a Ele. Que você se apegue ao Senhor. Que você trabalhe para que isso aconteça para você e para sua casa. E que você viva Deus neste mundo. Que você viva o Senhor. Declarando a Ele com as tuas atitudes o teu amor a Ele. Que cada vez mais você necessite se apresentar diante de Deus para falar com Ele, para ouvir a voz dEle. Porque esse é o desejo dEle. Você vai viver bem neste mundo. Você vai viver de forma próspera neste mundo. Você vai ter todas as tuas necessidades supridas neste mundo. Que o teu Deus é o maior interessado que a glória dEle se manifeste na tua vida. Amém? Fique de pé.